Vamos iniciar a 11ª etapa desta terceira parte com a ajuda de Deus. Esta 11ª etapa terá 1 hora e 19 minutos de duração. Por que que na obra de Deus, quando se fala em doutrina, existem tantas divergências de opiniões e tantas discrepâncias? Por que que isso acontece na obra de Deus? Vamos dar uma pausa. Leitura número 104. No livrinho de mensagens do irmão Franciscon, na página 21, está escrito: revelação que o Senhor deu ao seu servo, irmão Luiz Franciscon, de volta de uma de suas viagens ao Brasil, quando se encontrava na República do Panamá. Então, irmãos, olhem o que o Senhor revelou ao irmão Franciscon. Jesus é a cabeça da igreja. O Espírito Santo é a lei para guiá-la em toda a verdade. Sua organização é a caridade de Deus no coração de seus membros, que é o vínculo da perfeição. Onde esses três não governam, é Satanás que governa em forma de homem, para seduzir o povo de Deus com sabedoria humana. Os irmãos estão entendendo?
Isto simplesmente quer dizer que na obra de Deus, a sabedoria humana é Satanás.
Então, irmãos, muitos, por não se deixarem guiar pela cabeça da igreja, que é Cristo, passam a agir de acordo com a sabedoria humana. E a sabedoria humana, irmãos, ela não entende o significado da graça de Deus. E sendo assim, irmãos, quando a igreja passa a ser guiada pela sabedoria humana, automaticamente se abre a porta a Satanás. E Satanás, ele procura distorcer a verdade de Deus. Através da sabedoria humana, ele faz com que os homens passem a não enxergar o verdadeiro objetivo da graça de Deus, ficando então desta maneira com uma visão distorcida do que significa a graça. Os irmãos imaginem se Deus nos pegasse e nos levasse para o céu do jeito que nós estamos hoje, com todo esse desequilíbrio que nós temos na alma, com a vaidade, o que aconteceria no céu? Iria voltar tudo a ser como era antes, como ficou o céu depois que Satanás aprontou tudo isso que ele fez. Consequentemente, passaria a existir novamente no céu invejas, intrigas, frustrações, mal-estar. Os irmãos estão entendendo? Então, irmãos, por isso que o objetivo da graça de Deus é puramente espiritual. É o Senhor fazer uma obra de restauração em nossas almas, nos livrar de tudo isso, de todas essas enfermidades espirituais, do orgulho, da vaidade, enfim, nos reequilibrar para que nós possamos ter pureza de sentimentos, para que dê condições de que a gente volte a habitar no céu. E aí então o que Satanás faz? Através da sabedoria humana, ele distorce essa verdade. Ele faz com que os homens passem a enxergar a graça de Deus como sendo uma santidade externa. E mais, uma das táticas que o diabo tem é colocar peso em cima do povo, colocar mandamentos, fazer com que o crente se sinta oprimido. Para quê? Para que ele possa chegar até ele e dizer: você está vendo? No mundo é muito melhor. E sendo assim, através da sabedoria humana, ele inventa falsas doutrinas. E isso, irmãos, já vem por tradição. Por exemplo, tem lugares do interior em que os irmãos podem ir até a beira do rio para pescar. Agora, se ele quiser entrar no rio e tomar um banho, aí já não pode. Aí é pecado. Inclusive, o ministério dá ensinamento de que se morrer afogado, não tem funeral. Então agora eu pergunto: aonde que o Senhor Jesus e os apóstolos tomavam banho? Naquele tempo não tinha chuveiro. Os irmãos estão entendendo? É um jugo diabólico ou não é? E muitas outras coisas mais, coisas sem fundamento espiritual, as quais Satanás, usando-se da sabedoria humana, joga sobre o povo para oprimi-lo. Coisas, detalhes, que não têm influência nenhuma na purificação da alma, e sim servem somente para oprimir o povo. Eu conheço lugares que o ancião fala para as irmãs: tente usar a saia no máximo até o meio da canela, porque se passar disso, já é moda. Ora, irmãos, a palavra de Deus diz que nós temos que andar com decência. Se a saia está dentro da decência, que diferença faz se ela está no meio da canela, ou nos pés, ou um pouco abaixo do joelho? Que diferença faz se ela é estampada ou lisa? O que isso tem a ver com a purificação da nossa alma? Eu perguntaria, por que que um ancião que fala esse tipo de coisa, por que que ele não usa uma camisa como se usava no início do século XX, aquele colarinho arrebitado com uma gravata borboleta? Por que que ele não usa? Ah, porque não se usa mais. Hoje se usa desta maneira.
Ah, é assim? Então quer dizer que este ancião também está acompanhando a moda. Está ou não está? Os irmãos querem ver mais um exemplo de doutrina falsa a qual Satanás joga sobre o povo através da sabedoria humana?
Muitos irmãos pregam que quando nós vamos dormir, nós temos que dormir bem vestidos.
Por quê? Se acontecer do Senhor nos recolher, está escrito que com a roupa que nós dormirmos, nós iremos acordar. Meu Deus! Então quer dizer se o irmão morrer embaixo do chuveiro? Mas e aí? Como é que fica? Olhem a falta de luz. Isso é espiritual. Se a pessoa dormir com a roupa do pecado, ela acordará com a roupa do pecado. Se dormir com a roupa da justiça, será com a roupa da justiça. Quando eu tinha meus 14, 15 anos, eu gostava muito de levantar de madrugada para orar. E quando estava calor, eu costumava dormir de shorts e sem camisa. E levantava então daquele jeito e orava a Deus. Um dia eu estava na congregação e o irmão deu um ensinamento de que nós deveríamos dormir bem vestidos, porque se caso o Senhor à noite nos visitasse, nós teríamos que estar em condições. Eu saí da igreja, irmãos, meio indignado com isso, porque eu pensei, mas não tem lógica, não pode ser. Deus é meu Criador, Ele está vendo até as células que estão dentro de mim. Eu vou esconder o quê dele? Nós temos que nos vestir por causa das outras pessoas. Agora, diante do meu Criador, aquele que me fez, eu vou esconder o quê? Aí, irmãos, eu pensando nisso, acabei fazendo um propósito. Eu pensei assim, eu vou me levantar de madrugada e vou orar do jeito que eu estou na cama. Se eu estiver errado, eu vou sentir aflição. Agora, se eu estiver certo, o Senhor vai me visitar. Eu levantei de madrugada, de shorts, sem camisa, e quando eu me ajoelhei, eu mal encostei o joelho no chão e o Senhor já me visitou. O relacionamento que nós temos que ter com o nosso Criador é diferente do relacionamento que nós temos com os nossos irmãos ou com os seres humanos em geral. Como é que andavam o povo no Jardim do Éden antes do pecado? Todos nus. Teve um ancião no passado, um caro servo de Deus, que foi o irmão Pedroso. O Senhor mandou com que eu abrisse para alguns da sua família, e aí então eles me contaram um caso que aconteceu com o irmão Pedroso. Um dia, ele estava no banheiro tomando banho, estava embaixo do chuveiro, e o Senhor falou com ele: está chegando alguém aí para te dar um recado. Não aceita porque não é da minha parte. Muito bem, ele saiu debaixo do chuveiro, se enxugou, se vestiu, e quando ele chegou na sala, tocaram a campainha. Era uma irmã. Então ela disse: a paz de Deus, irmão, o Senhor me mandou aqui para trazer um recado para o irmão. Então ele falou: bom, irmã, pode falar. Então ela disse:
o Senhor mandou dizer para o irmão que todas as vezes em que o irmão for orar, que o irmão coloque o paletó.
Aí ele respondeu para ela: irmã, eu estava embaixo do chuveiro e Deus falou comigo que ia chegar alguém aqui para me dar um mandamento e que não era para me aceitar, porque isto não é da parte de Deus. E aí, já deu uma doutrinada nela.
Aconteceu uma vez com um conhecido nosso, um irmãozinho crente, iria se casar. Então, no seu último culto de jovens, no qual ele iria se despedir,
ele distribuiu os convites de casamento para alguns conhecidos e também para o cooperador de jovens. E este convite, irmãos, era o seguinte. O papel era vermelho e tinha uma poesia, mais ou menos assim, como duas pedras que rolaram e se encontraram, e daí por diante. Então esse irmão levantou para testemunhar e despediu da mocidade. Quando ele sentou, o cooperador começou a fazer um comentário sobre o convite e disse: aonde já se viu? Isto não é coisa de Deus. Como pode colocar uma poesia em um convite de casamento? Isso é costume mundano. E mais outra coisa, convite vermelho. Isto não é de Deus. Vermelho é cor do diabo. Enfim, humilhou o irmão. Conclusão, foi o último dia que este irmão congregou. Nunca mais ele pisou na igreja. Então agora, irmãos, vamos dar uma parada e vamos analisar esse caso. Quais foram as justificativas para este cooperador fazer isso? Foram duas. Primeiro, a poesia. E segundo, o convite que era vermelho. Então agora, vamos analisar. Existe alguma coisa errada com poesia? Por acaso, poesia é coisa do diabo? Eu conheci um irmão ancião que ele tinha um dom que era assim. Tudo que ele escrevia para um outro irmão, ele escrevia em forma de poesia, tudo rimando. E na poesia, Deus usava dele e ali estava toda a necessidade do irmão. Então, poesia não é de Deus? Os nossos hinos, o que são? Pura poesia. Mas Satanás deu para aquele cooperador uma justificativa, ou seja, uma desculpa esfarrapada, dizendo que poesia não é de Deus.
E este cooperador, que não tinha a luz de Deus, acreditou.
Segundo, o fato do convite ser vermelho. Aí então eu pergunto, por acaso o vermelho não é de Deus? Se não é de Deus, então por que que Deus fez o morango vermelho, a cereja é vermelha, a maçã é vermelha, quantas flores são vermelhas?
Foi ou não foi uma outra desculpa esfarrapada que o diabo deu a este cooperador e que ele acreditou?
E como resultado, Satanás ficou rindo. Por quê? Porque ele conseguiu matar duas almas. Matou a do moço e matou a do cooperador, porque ele será responsável pela alma do moço.
Então, irmãos, é assim que o diabo age com aqueles que não têm a luz de Deus, que possuem dentro de si maus sentimentos e que se deixam guiar pela sabedoria humana.
Falando sobre vestimentas,
muitos acham que a medida certa para a saia é abaixo do joelho, outros acham que é no meio da canela. Blusa, muitos acham que as irmãs têm que usar a blusa no meio do braço, como é o caso das organistas. Agora, os irmãos imaginem, por exemplo, se um irmão subir no púlpito e pregar que é pecado tomar Coca-Cola. Tem alguma coisa de grave nisso? Lógico que tem. Por quê? Ele simplesmente está ridicularizando a doutrina. Nós não podemos acrescentar nada na doutrina de Cristo.
Só, irmãos, que quando a coisa é feita através da sabedoria humana, é aí que aparecem os exageros, coisas sem nexo, coisas que ridicularizam a doutrina do Senhor Jesus, e é justamente isso o que Satanás quer fazer. E isso ele consegue através da sabedoria humana.
Então, vejamos, por exemplo, o caso das organistas. Aconteceu que a irmã Ana Espina foi fazer um ensaio no Paraná. Como estava um dia frio, então ela usou um vestido com a manga um pouco mais comprida no meio do braço. Foi aí então que os anciãs pegaram isto como um padrão. Então agora eu pergunto, para que este exagero, uma vez que cobrindo o ombro, a manga chegando perto do cotovelo, já é o suficiente? Então, irmãos, o que causa indignação não é o fato das organistas estarem usando blusa com manga comprida, e sim é o fato delas estarem sendo obrigadas a obedecer uma doutrina que não é a doutrina de Cristo.
Uma coisa sem nexo, criada pela sabedoria humana.
Então, por exemplo, neste caso, as vestimentas das irmãs
O que seria o certo? O que seria a luz de Deus?
Então, irmãos, vamos olhar agora com a luz de Deus e as irmãs passarão a saber qual é o comprimento certo da saia que tem que se usar, da blusa, do decote. Deus colocou na mulher um poder de atração sobre o homem. Imagine que estivesse sentados em uma sala 10 anciãs e 10 diáconos, todos trigo, servos de Deus. Se entrar uma mulher na sala e sentar de mau jeito, os 20 irão olhar. Não tem jeito. É a natureza humana. Só que aí é que começa a diferença. Por quê? Porque aquele que tem o temor de Deus, ele sabe que não pode cobiçar. Cobiçar é pecado. Então o que ele vai fazer? Ele vai passar a lutar contra a sua carne. Ele vai se controlar, vai olhar para o lado, mas é difícil. Se distrair, os olhos já estão lá de novo. Então agora já começa por aqui. O Senhor Jesus falou que só de cobiçar já é pecado, já é um adultério.
Então, irmãos, só para que os irmãos vejam...
Imaginem um irmão que levante para testemunhar, comece a falar demais, e aí o cooperador o humilhe e o faça sentar. Se esse irmão parar de congregar ou se desviar por causa disso, o cooperador que o repreendeu será responsável pela sua alma. Então, irmãos, se acontecer de alguém pecar por causa do traje de uma irmã, esta irmã também será responsável por aquela alma. E a mulher, ela possui 3 pontos de atração. Primeiro, as pernas. Até o joelho não tem problema nenhum. O problema é do joelho para cima. Segundo, o decote. E terceiro, o ombro, aonde começa o braço. Então agora, eu faço uma pergunta para as irmãs. É necessário dizer para vocês a medida que tem que ser a saia? Vocês não sabem? E o decote? As irmãs não sabem? É necessário que se diga? Há uns anos atrás, tinha uma região no Paraná que era pecado fazer aniversário, tirar fotografia e usar desodorante.
Aí então eu pergunto, isso é luz de Deus ou é sabedoria humana? Claro que é sabedoria humana. É Satanás, através da sabedoria humana, jogando peso sobre o povo.
E o interessante, irmãos, é que muitos inventam essas coisas e muitas vezes acabam passando por cima da doutrina verdadeira do Senhor Jesus. Eu vou dar um exemplo só para que os irmãos vejam. Os irmãos querem ver uma coisa que diante de Deus é grave e que muitos crentes praticam sem perceberem? Emprestar dinheiro com juros altos. Eu conheci ancião que fazia isso. Emprestava dinheiro com juros mais altos que os agiotas do mercado. E essa doutrina passa desapercebida, não é verdade? Então agora, vamos ver na palavra de Deus o que ela fala sobre isso. Começando por aqui.
Leitura número 105.
Êxodo 22, verso 25. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como usurário, não lhe imporeis usura.
Leitura número 106.
Ezequiel 18, verso 12 ao 13. E oprimir ao aflito e necessitado, praticar roubos, não tornar o penhor, e levantar os seus olhos para os ídolos, cometer abominação, e emprestar com usura, e receber demais, porventura viverá? Não viverá. Todas estas abominações ele fez, certamente morrerá, e o seu sangue será sobre ele.
Leitura número 107.
Ezequiel 22, verso 12. Presentes se receberam no meio de ti para se derramar sangue. Usura e lucro tomastes.
E usastes a avareza contra o teu próximo, oprimindo-o. Mas de mim te esquecestes, diz o Senhor Jeová.
E quanto crente pratica esse tipo de pecado? Os irmãos querem ver um outro ponto que passa desapercebido?
Leitura número 108.
1 Pedro 3, verso 7. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Os irmãos estão entendendo? Isso é sério. Quando um casal briga, enquanto não houver a reconciliação, a oração dos dois estão impedidas diante de Deus.
E tem mais. Nada justifica isso perante Deus. Tem irmãos que acham que quando ocorre algum problema por motivo espiritual, então está justificado. Isso, irmãos, demonstra uma grave falta de entendimento e mostra também como Satanás consegue enganar um crente usando uma arma dele, a qual chama a razão. E a coisa é tão séria que quando isso acontece, e se qualquer um dos dois morrer nesta situação, este não irá com o Senhor e ficará na sepultura aguardando o juízo final. E dependendo do caso, poderá ser que lhe seja condenado ao inferno. Cada um no céu teve o direito de optar pelos tipos de provas que eles iriam querer passar aqui nesta terra. Quem, por exemplo, optou por ter problemas no casamento ao invés de uma doença grave, este tem por obrigação ser humilde, paciente, suportar a sua escolha. Se não for assim, ele será considerado infiel, independente se creu nos mistérios de Deus ou não, independente de que ele faça o que fizer na vida espiritual. Muito cuidado.
Então, irmãos, o objetivo da graça de Deus é fazer a restauração das nossas almas para que nós possamos voltar para o céu.
E sendo assim, o essencial para nós, o que nós temos que fazer para que possamos nos salvar, é somente isso.
Leitura número 109. Salmos 15, verso 1 ao 3.
Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica justiça, e fala verazmente, segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Está claro? Os irmãos podem crer que um crente, quando ele é espiritual, pode se virar ele do avesso que a gente não acha ignorância dele. E muitos pregadores, irmãos, muitas vezes eles gostam de ficar inventando doutrina e passam a jogar essa doutrina em cima do povo. Para quê? Para incrementar o dom. E por que que ele faz isso para incrementar o dom? Para alimentar a sua vaidade, sendo um grande pregador. E a palavra fala sobre isso.
Leitura número 110.
Colossenses 2, verso 20 ao 23. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesses no mundo? Tais como, não toques, não proves, não manuseies, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Carne de quem? Daquele que está pregando.
Muito bem. Então agora, irmãos, vamos começar a falar sobre o nosso quinto assunto, o qual é a limpeza na obra de Deus. Vamos falar a respeito daqueles 3% de trigos que estão dentro da graça de Deus, os quais vieram a esta terra com uma pendência no coração, sendo que todos aqui nesta terra teriam que passar por um teste de fidelidade para provar se eles amam realmente a Deus sobre todas as coisas ou não. E como seria este teste? Como nós já falamos, o Senhor jogou um pesticida sobre a igreja e matou espiritualmente a maior parte do joio, pois todos blasfemaram contra as revelações de Deus, a voz dos sete trovões. Inclusive, a maioria deles pertencem ao ministério. Dessa maneira, a limpeza espiritual ficou quase completa. Mas o Senhor havia falado que depois desta limpeza espiritual quase que total, Ele iria completá-la e faria também uma limpeza física. Ou seja, Ele iria pegar todos aqueles que são seus, que são fiéis, e iria separá-los do joio. Isso para que Ele tivesse condições de enriquecer os seus filhos espiritualmente, para que eles pudessem enfrentar os dias maus, a guerra contra o anticristo, a qual já está às portas. Foi então, irmãos, que a mandado do Senhor, eu mandei uma mensagem de alerta para toda a igreja, para todo o povo de Deus, isso a nível mundial, como os irmãos irão ver agora. Irmãos, a paz de Deus. A mandado do Senhor, eu estou enviando esta mensagem de alerta para todo o povo de Deus, existente em todos os países do mundo aonde há a obra de Deus. E sendo assim, a Irmandade de todas as localidades já estão ouvindo ou lendo esta mensagem. Há muito tempo, o Senhor vem avisando pela sua palavra que Ele iria passar uma peneira no meio da sua igreja e que seria um ventaval tão forte que só iriam sobreviver aqueles que pertencem a Deus. Pois bem, o objetivo desta mensagem, a qual o Senhor mandou divulgar através das redes sociais, é para avisar a todo o povo que este ventaval começará a passar sobre a igreja neste próximo fim de semana, e ele irá provocar uma limpeza tão grande, nunca antes vista na obra de Deus. No dia 8 de fevereiro de 2020, os anciãs mais velhos, através da circular número 55, falaram a respeito da mudança a qual seria introduzida nas Santas Ceias. Então disseram eles: repartir o conteúdo do cálice em pequenos cálices individuais não fere a doutrina, apenas quebra-se uma tradição a qual não sofreu alteração ao longo do tempo, pelo costume adotado. E aí eles argumentaram que, em face da disseminação de várias espécies de vírus, principalmente esta pandemia que atinge diversos países do mundo nos dias atuais, torna-se necessário para a contenção e propagação do vírus o distanciamento e o não compartilhamento de objetos entre as pessoas. Portanto, visando evitar uma possível contaminação por se beber todos do mesmo cálice, sem que este seja trocado ou lavado, estaria justificado a quebra desta tradição. Então agora, irmãos, eu irei provar para os irmãos que fazer isso não é simplesmente a quebra de uma tradição, e sim é uma adulteração gravíssima feita na doutrina do Senhor Jesus. E mais, esta mudança vai contra o que determinou o Espírito Santo. Mas por quê? Vejamos bem, na Santa Ceia, antes da Irmandade se achegar à mesa do Senhor, são feitas pelos servos que irão servi-la duas orações. A primeira oração é pelo pão, o qual, depois de ser apresentado a Deus, passa a ser santificado, passando então a representar o corpo do Senhor Jesus. A segunda oração, vejamos bem, esta não é feita pelo vinho, e sim, ela é feita para o cálice, a qual passa a ser santificado por Deus, e a partir deste momento, ele passa a representar o sangue do Senhor Jesus. Os irmãos estão entendendo? O que foi santificado não foi o vinho, e sim o cálice. Agora, para que todo o povo se achegue à mesa do Senhor de maneira digna, é necessário com que todos estejam em comunhão, pois se alguém não estiver em perfeita comunhão com toda a igreja, este tomará a Santa Ceia indignamente e a mesma servirá para sua própria condenação. Mas o que significa esta comunhão? Esta comunhão significa que todos irão compartilhar do corpo de Cristo, o qual está sendo representado pelo pão, e também compartilhar do sangue de Cristo, o qual está sendo representado pelo cálice. Então, irmãos, quem representa o sangue de Cristo é o cálice e não o vinho.
Leitura número 111.
Vamos ler então o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim.
Leitura número 112.
Em Marcos 14, verso 23, está escrito: E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. Os testemunhas de Jeová, eles usam uma técnica para conseguir distorcer a palavra de Deus. Eles, ao mostrarem o que está escrito na Bíblia, ao invés deles lerem um versículo completo, eles leem somente duas ou três palavras, dando a impressão de que o que eles estão falando está certo. Porém, se nós lermos o versículo completo, muda o sentido. E foi isso que os anciãs mais velhos fizeram para ludibriar o povo. No versículo 23 está escrito: E tomando o cálice e dando graças, deu-lhes, e todos beberam dele. E aí o que eles fizeram? Desta frase, todos beberam dele, eles passaram a afirmar que todos beberam dele e não todos beberam nele. Só que se nós lermos o versículo completo, o sentido muda. Os irmãos querem ver? E tomando o cálice, dando graças, deu-lhes. Então agora eu pergunto: deu-lhes o quê? O cálice. E todos beberam dele. Dele quem? Do cálice. Daquele cálice que eles pegaram em suas mãos. Para justificar esta adulteração que os anciãs mais velhos fizeram, teria que estar escrito assim: E tomando o cálice, distribuiu o vinho em copinhos, e deu-lhes os copinhos, e todos beberam deles. Os irmãos estão vendo? Então, irmãos, o Senhor Jesus passou para eles o cálice e fez com que todos eles bebessem do cálice. Mas então alguém poderia dizer: se o cálice está santificado, então tirar o vinho dele e distribuir em copinhos, este vinho não estaria santificado também? Não, irmãos. Nós participamos do sangue de Cristo não porque nós estamos bebendo vinho, e sim porque nós estamos participando do mesmo cálice. A comunhão é com o cálice e não com o vinho. Prova disso é que o Senhor orientou os seus servos a, quando fossem orar pelo cálice, este cálice teria que estar vazio. Por quê? Porque se ele estivesse com vinho na hora da oração, iria dar a impressão ao povo que a oração estaria sendo feita para o vinho e não para o cálice. Está dando para entender? Então, irmãos, os irmãos notem que o cálice, depois da oração, quando ele está santificado, o único objetivo dele é fazer com que todo o povo compartilhem o sangue de Cristo. Então, por exemplo, ao terminar a Santa Ceia, se sobrar vinho dentro do cálice, este vinho não poderá ser bebido por ninguém. Ele terá que ser enterrado juntamente com o pão que sobrou na bandeja. Então, irmãos, nós vemos que este procedimento é uma determinação que nos foi dada pelo Espírito Santo. Então agora eu pergunto a todos os irmãos que estão escutando este áudio. É possível que um cálice que foi santificado por Deus faça algum mal a alguém? Ou que transmita algum vírus? Tem cabimento? Então, irmãos, vejam bem. Quem afirmar que isto é possível está indo contra o que o Espírito Santo determinou. E quem falar contra uma determinação do Espírito Santo, este estará pecando contra o Espírito Santo e não terá perdão nem neste século e nem no século vindouro. Os irmãos estão entendendo a gravidade? Vamos imaginar que um crente escute uma palavra a qual foi pregada, inspirada pelo Espírito Santo, e aí então ele não concorde com alguma coisa que foi falada nesta palavra e blasfeme contra ela, pecando desta maneira contra o Espírito Santo. Vamos dizer que esta pessoa conte isso para um outro irmão, e este outro irmão concorde com ele. Aí então eu pergunto, o que acontecerá com este irmão que concordou com a blasfêmia? Acontecerá que, devido a ele ter concordado, ele também pecou contra o Espírito Santo. É verdade ou não é? Então, irmãos, o Senhor está mandando com que eu anuncie para todo o povo que quem concordar com esta afronta contra o Espírito Santo estará também pecando contra o Espírito Santo. Os irmãos anciães, diáconos e cooperadores, todos aqueles que concordarem com esta afronta, o Senhor está mandando dizer: não importa nome, não importa tempo de ministério, pois este que concordar terá o seu nome riscado do livro da vida. Se porventura alguém, por falta de conhecimento, apoiar esta heresia, o Senhor irá tolerar. Porém, aqueles que agora o Senhor já tem esclarecido concordar com este mal, esses estarão pecando contra o Espírito Santo. E agora, irmãos, prestem atenção no que o Senhor irá dar de falar. Qualquer crente que tenha dentro de si o Espírito Santo de Deus, isto sem exceção, este poderá orar a Deus sobre este assunto, porque o Senhor Deus o irá guiar. Tudo o que vem de Deus, se nós consultarmos ao Senhor, o Senhor colocará em nossos corações paz e alegria. E tudo o que não vem de Deus, o Senhor irá colocar um sentimento de rejeição. E mais, isso, irmãos, não vale somente para aqueles que têm uma intimidade com o Senhor. Esta regra vale para todos, sem exceção. Então, irmãos, o assunto é sério. Não abram as suas bocas antes de orar a Deus. Quanto aos irmãos de ministério, isso é o mínimo que um servo de Deus tem que fazer antes de dar a sua opinião. Todo aquele que está na frente de um povo, se não tiver condições de, no mínimo, fazer isso, este é um verdadeiro mendigo espiritual que não tem nada a dar para o povo de Deus. Mas então alguém poderá dizer: ah, mas é por causa da pandemia, por causa do Covid-19. Irmãos, isso não é verdade, pois desde o ano de 2014, os anciães maçônicos já estavam tentando implantar isto na obra de Deus. Esses anciães são os mesmos que colocaram a figura do bode Baphomet, o bode da maçonaria, nas capas das Bíblias de púlpito. São os mesmos que defendem a obrigatoriedade do estudo bíblico para todos aqueles que pregam a palavra. Então alguém poderá dizer: ah, mas nós temos que obedecer às leis. Sim, eu concordo. Nós temos que obedecer às leis dos homens, desde que elas não firam a lei de Deus. Por exemplo, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidinego, eles obedeciam à lei, até o ponto em que a lei do homem feriu a lei de Deus. Então, por exemplo, quando a lei do homem mandar com que todos adorem a besta, nós teremos que obedecer só porque é lei?
Leitura número 113.
A esse respeito, os irmãos vejam o que está escrito no Salmo 94, verso 20. Podia acaso associar-se contigo o trono de iniquidade que forja o mal, tendo por pretexto uma lei?
Leitura número 114.
Em Gálatas 2, verso 4, diz: E falo por causa dos falsos irmãos, que se tinham entrometido e secretamente entraram para espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Está dando para entender? Muito bem. Aqueles irmãos que estão escutando este áudio e que quiserem saber o porquê dos anciães maçônicos estarem fazendo isso, é só continuar ouvindo. Porém, aqueles que não estão interessados em saber, podem parar de ouvir, pois a mensagem principal já foi passada. Então, agora continuando, para todos aqueles que querem saber dos porquês. Eu não sei se todos sabem, mas está sendo implantado no mundo o plano da Nova Ordem Mundial, um plano complexo elaborado através de uma inteligência diabólica cujo objetivo é reduzir a população mundial dos atuais 7 bilhões e meio para somente 500 milhões de habitantes, isto dentro dos próximos 39 anos. Estão envolvidos neste plano a maçonaria mundial, principalmente a alta cúpula da maçonaria, todos os governos globalistas, a ONU, a OMS e o Vaticano. Porém, o que nenhum deles quer é que aconteça uma guerra nuclear global. Por quê? Porque isto seria o fim do planeta Terra. Então, irmãos, a estratégia que eles traçaram foi a de usar armas bacteriológicas, vírus e bactérias que estão vindo aí, muito mais letais do que o coronavírus, como também usar diversos tipos de armas de destruição em massa que foram desenvolvidas. Haverão, sim, ataques nucleares, porém, somente em determinados locais e de maneira controlada. Então agora nós iremos chegar ao ponto que o Senhor quer com que seja passado para todo o seu povo. Também faz parte do plano da Nova Ordem Mundial o incentivo ao homossexualismo e ao aborto. Isso para o controle de natalidade. E é aí que está o problema. Mas por quê? Porque para eles, o cristianismo é o maior obstáculo que existe para que isso aconteça. Consequentemente, para eles, o cristianismo terá que ser completamente abolido da Terra. Só que eles sabem que para se atingir este objetivo, é necessário com que haja uma unificação entre todas as igrejas do mundo com a Igreja Católica, como também a confecção de uma nova Bíblia, que por sinal já está pronta, e sendo assim, todas as Bíblias originais terão que serem recolhidas e destruídas. Toda a doutrina contida nela será proibida sob o pretexto de que a doutrina cristã vai contra os direitos humanos, os direitos dos homossexuais. Por quê? Porque a doutrina cristã, ela proíbe o homossexualismo e o aborto. Consequentemente, começará a perseguição contra todos os cristãos em todo o mundo, o que será o cumprimento do Apocalipse. Muito bem. Acontece que em outubro de 2020, aconteceu no Vaticano uma reunião em que participaram todos os tipos de igrejas de todo o mundo. Isto porque em todas elas existem os maçons, que são adeptos da Nova Ordem Mundial. E como não poderia deixar de acontecer, os anciães maçônicos da congregação também estiveram lá. Sendo assim, todas as igrejas terão a partir de agora um prazo para se adequarem à nova doutrina do Vaticano. Então, irmãos, a partir de agora, os anciães maçônicos que estão no grupo dos mais velhos serão obrigados a implementarem uma série de mudanças na doutrina. Pecados que o Senhor condena deixarão de serem pecados, e a primeira mudança que eles estão implantando é esta, a mudança na Santa Ceia. Os irmãos estão entendendo a gravidade da coisa? Só que o Senhor Jesus já tem preparado um exército para defender a sua obra, e agora ele irá formar um outro exército, este composto por todos os servos de Deus do ministério, os quais pertencem a Deus. E mais, todos os trigos que não escutaram a voz dos sete trovões, e também aqueles que foram envenenados pelo joio. Então, irmãos anciães, diáconos e cooperadores que pertencem a Deus e que desejam herdar a vida eterna, agora é a hora de vocês desembainharem as vossas espadas para defender a obra de Deus, a verdadeira doutrina do Senhor Jesus. Não se acovardem e nem tenham receio, pois é o Senhor Jesus quem estará à frente desses dois exércitos. Então, irmãos, o recado está dado, e os irmãos peçam ao Senhor Deus a sua guia, pois Ele vos guiará. Que Deus abençoe a todos. Então, irmãos, o Senhor permitiu que esta situação acontecesse por dois motivos, sobre os quais nós iremos falar agora. Primeiro motivo, para testar o coração daqueles 3% de trigos que vieram a esta terra com uma pendência no coração. Esses 3% representam 207.102 crentes, sendo que a grande maioria deles o Senhor colocou no ministério, deu cargos na sua obra e também deu à luz a todos eles sobre o fundamento da Santa Ceia, para que todos tivessem consciência desta adulteração, a qual estava sendo imposta a toda a igreja pelos anciães mais velhos. Sendo assim, todos esses 3% que tinham pendência no coração ficaram obrigados a escolherem entre o ministério ou a vida eterna, entre a liberdade ou a salvação. E o Senhor mostrou que neste teste todos optaram em não perder os seus ministérios e nem as suas liberdades. Todos tiveram que expor o que realmente tinham no coração, ou seja, assim como aconteceu no céu, eles não amaram a Deus sobre todas as coisas. Leitura número 115. Vamos mostrar para os irmãos o que o Senhor mostrou que aconteceu nesta falsa Santa Ceia. Tomaram a Santa Ceia adulterada, conscientes do erro, 3.378.000 joios, 207.102 de trigos com pendência no coração. Total, 3.585.102 almas que pecaram diante de Deus. Esses já definiram os seus destinos eternos. Agora, tomaram a Santa Ceia adulterada, porém, na inocência, 1.220 trigos que creram nos mistérios, 10.850 trigos que não escutaram os mistérios ou que foram envenenados pelo joio, dando um total de 12.070, que são os que tomaram inocentemente. Agora, não tomaram a ceia adulterada, trigos que creram nos mistérios, 293.400, e trigos que não escutaram os mistérios ou que foram envenenados, 4.200. Somando todos esses que não tomaram, mais aqueles que tomaram na inocência, deu um total de 309.670 irmãos. Hoje, em que nós estamos em fevereiro de 2022, o Senhor mostrou que deste total ainda estão dentro da congregação cristã 71% dos trigos que creram nos mistérios, dando um total de 209.180, e 91% daqueles que não escutaram os mistérios e tomaram a Santa Ceia na inocência, o qual deu um total de 9.874. Também estão dentro da congregação 924 que escutaram os mistérios, dando um total de 219.978 trigos. que ainda estão dentro da congregação cristã. E fora da congregação? O Senhor mostrou que 29% daqueles trigos que creram nos mistérios estão fora da congregação, o qual deu um total de 85.220. E daqueles que escutaram os mistérios, mas tomaram na inocência, 9% já estão fora da congregação, dando um total de 976 almas. E aqueles que não escutaram os mistérios, ou que foram envenenados, o Senhor mostrou que 3.276 já estão fora da congregação. Então, irmãos, total dos que estão fora da congregação, 89.472. Então vejamos, irmãos, que de todo este montante de 309.670 que não pecaram por causa da Santa Ceia adulterada, 219.935 ainda estão dentro da congregação e 89.472 já estão fora, não sente mais de congregar. Então agora vamos falar do segundo motivo pelo qual o Senhor fez a limpeza física. Desde o ano de 2014, o Senhor tem preparado com que fossem montados mais ou menos 20 grupos de WhatsApp formados somente por irmãos que creram nas revelações de Deus. Isso a nível mundial. E esses grupos são chamados de Sete Trovões. E acontece, irmãos, que tinham dentro desses grupos muitos irmãos de ministério que creram nas revelações de Deus, como anciães, diáconos, cooperadores, cooperadores de jovens, encarregados de orquestra, tanto locais como regionais. E aí aconteceu que quando chegou no ano de 2019, esses irmãos de ministério que participavam dos grupos resolveram montar um grupo somente para eles. Eles não saíram dos grupos Sete Trovões, porém montaram um específico para eles e me adicionaram lá também. Alguns deles acabaram perdendo seus ministérios por terem crido nas revelações de Deus. Pois bem, quando chegamos no ano de 2021, aconteceu que todos acabaram perdendo definitivamente os seus ministérios na congregação por não quererem participar da Santa Ceia adulterada. Assim como também todos os irmãos dos grupos Sete Trovões que se recusaram a participar também perderam os seus ministérios, as suas liberdades na congregação. Então, irmãos, vejamos bem. Foram os anciães mais velhos da congregação que provocaram uma divisão na igreja, uma vez que eles excluíram da comunhão todos aqueles que não quiseram participar da Santa Ceia adulterada. Foram eles que, com esta atitude, provocaram uma divisão na igreja. E aí, irmãos, aconteceu que a maioria dos irmãos que pertenciam aos grupos não sentiram mais de congregar na congregação cristã, mesmo porque já não sentiam mais comunhão como era antes. Porém, a maior parte dos que creram nos mistérios de Deus ainda continuaram congregando. E aí o que aconteceu? Quando chegamos em dezembro de 2021, o Senhor nos fez saber que todos nós que estávamos parados deveríamos nos reunir em casas de nossos irmãos, fazer cultos. E aí o Senhor também mandou com que todos os irmãos de ministério que perderam as suas liberdades passassem a atender esses cultos. E foi então que o Senhor mostrou que a sua obra na terra iria terminar da mesma maneira como ela começou, ou seja, todos se reunindo em casas de irmãos e não mais nos grandes templos. Mas por quê? Por dois motivos. Primeiro motivo, porque a entidade Congregação Cristã no Brasil já estava alinhada com o Vaticano, sendo que aquela profecia feita pelo profeta Daniel de que a abominação desoladora iria entrar nos lugares santos, agora ela se cumpriu. Eu perguntaria aos irmãos, o que seria esta abominação desoladora sobre a qual o profeta Daniel falou? Por acaso seria a maçonaria, os adultérios, os roubos de coleta? Todas essas coisas também são abominações, porém, a abominação desoladora sobre a qual o profeta Daniel falou é a idolatria. Isso porque a congregação cristã agora se uniu à Babilônia, se uniu ao Vaticano e a todas as demais igrejas existentes na Terra. É o que o Apocalipse chama de Babilônia. E o segundo motivo pelo qual o Senhor mandou com que aqueles que são seus, a partir de agora, devem congregar em pequenos grupos, em casas de nossos irmãos, é porque, como nós veremos na quinta parte, a guerra contra o anticristo já está às portas. Dentro, em breve, nos será tirada a liberdade de nos reunir, de falar em Deus. Então, irmãos, nós vemos que o Senhor está cumprindo a sua palavra. A limpeza física em sua obra já está acontecendo, mas não do jeito como nós imaginávamos. Isso porque o Senhor sempre vem por um caminho diferente. O Senhor simplesmente está separando aqueles que são seus daqueles traidores do céu que não são seus. A obra de Deus não são os templos, somos nós. E sendo assim, a partir de agora, o Senhor começará a descer com a sua glória no meio do seu povo, como nunca desceu antes, para que ele possa revestir os seus filhos, para eles poderem enfrentar os dias maus. O Senhor já se retirou do ministério da congregação cristã, porém, ele ainda não se retirou totalmente da entidade por causa dos trigos, por causa dos seus filhos, que ainda estão lá. E por causa disso, o Senhor ainda se usa de algumas jumentas para alimentar aqueles que são seus. Fora isso, não sobrou na entidade nada além de pregações pela prática e espíritos contrários que estão enganando o povo. O Senhor deu uma revelação para uma irmã da piedade, isso foi antes de 2011. Quando eu tomei conhecimento, eu orei a Deus e o Senhor confirmou que era da sua parte e confirmou também que eu poderia contá-la nas reuniões. Acontece, irmãos, que em 99% dos casos, isso para não dizer 100% dos casos, o Senhor sempre mostra o que ele irá fazer, porém, ele não mostra como que ele irá fazer. Por quê? Porque isso é uma forma dele forçar com todos aqueles que possuem maus sentimentos no coração, ao eles verem que não se cumpriu de acordo como eles imaginaram, ponham todos os maus sentimentos para fora. Agora, quando aquilo que Deus revelou começa a se cumprir, aí então o Senhor dá a luz para todos aqueles que são fiéis, enxerguem o cumprimento. E não foi diferente com esta revelação, pois foi somente agora que o Senhor esclareceu totalmente o significado dela. A revelação que Deus deu a essa irmã foi o seguinte: o Senhor mostrou para ela uma congregação lotada. De repente, ela não sabe o que aconteceu, mas todo o povo começou a sair para fora da igreja. E restou somente um punhadinho de gente, do órgão para frente. Só que aí, o Senhor desceu com a sua glória no meio desse punhadinho e começou a fazer festa. E isso chamou a atenção de todos aqueles que haviam saído da igreja. E aí todos quiseram voltar novamente para poderem participar. Porém, não haviam mais portas na igreja. Então, todos ficaram do lado de fora, somente olhando pelas janelas, se lamentando e chorando. E agora o Senhor deu a interpretação desta revelação. A igreja não é o templo, a entidade, e sim, ela representa a graça de Deus. E o que aconteceu, que fez com que quase todo o povo saísse fora da igreja, foi esta Santa Ceia adulterada. Dando uma pequena pausa, em 2011, o Senhor deu uma revelação a um irmão lá em Cascavel, que creu nos mistérios, e mostrou a ele o ancião da sua comum, o qual é contra os mistérios de Deus. Então ele estava no púlpito e disse para a Irmandade: aqueles que estão do meu lado, saiam para fora da igreja, ou seja, saiam para fora da graça de Deus. E aí a grande maioria saiu para fora. Voltando à revelação que o Senhor deu para a irmã, quando o povo saiu todo para fora da igreja e que ficou somente aquele punhadinho de irmãos dentro dela, este é exatamente o momento em que nós estamos vivendo agora. Por quê? Porque neste momento o Senhor ainda não desceu com a sua glória da maneira como ele irá descer. E todo o povo que saiu para fora da graça ainda não está se dando conta do que está acontecendo. Mas o que é que está acontecendo? Está acontecendo que o Senhor está reestruturando a sua obra para que ele possa descer com a sua glória. Voltando à revelação, o Senhor então desceu com a sua glória no meio do seu povo, e ao mesmo tempo em que isso estiver acontecendo, a entidade, congregação cristã, irá desmoronar, pois o Senhor irá colocar sobre o telhado para que todos vejam toda a verdade sobre a aliança que a maçonaria na congregação fez com a Babilônia no ano de 2020. E aí todo o povo que ainda estiver dentro da entidade irá tomar consciência de que eles estão fora da graça de Deus, e ao mesmo tempo irão escutar a manifestação da glória de Deus dentro da sua igreja, da sua graça. E aí todos correrão para lá, para poderem participar. Só que a mesma não terá mais portas de entrada. Só restará então para este povo ficarem olhando pelas janelas, chorando, se lamentando e dizendo: "Mas Senhor, eu te servi por muitos anos." Outros: "Quando eu nasci, meus pais já eram crentes, eu nasci na graça, e agora vou perder tudo?" E será quando o Senhor irá trazer em suas consciências o quanto eles foram alertados pela palavra, quantas chances o Senhor lhes deu e eles rejeitaram, preferiram andar como eles bem entenderam. Então, irmãos, este é o esclarecimento sobre tudo o que está acontecendo hoje. O Senhor já tirou da congregação muitos dos que pertencem a ele, não somente porque a entidade se corrompeu, mas também porque através deste movimento o Senhor está reorganizando a sua obra, a igreja que irá enfrentar a guerra contra o anticristo. E é devido a esta reorganização ainda não estar completa que o Senhor está mantendo dentro da congregação cristã a maior parte dos seus filhos. Consequentemente, o Senhor ainda está lá dentro, mas por causa deles. A hora em que nós já estivermos organizados, aí então o Senhor fará explodir uma bomba atômica dentro da entidade, e sendo assim, aqueles que estão lá e que pertencem a Deus já terão aonde se refugiar, pois aí a reestruturação da obra já estará pronta. Então tiveram irmãos que perguntaram: "O batismo da CCB, da congregação, ainda é válido?" Então, irmãos, a este respeito, o Senhor mostrou o seguinte. Primeiro, para um testemunhado que creu nas revelações, ele terá que se batizar aqui, pois se ele se batizar na CCB, esse batismo não terá validade. Segundo, quando nós dermos o testemunho para alguém e essa pessoa crer, o Senhor quer com que nós trazemos ela para batizar aqui. E terceiro, quanto àqueles que não conhecem as revelações de Deus e que se batizarem na congregação, o batismo de lá continuará sendo válido, independente de quem a batizou. Então, irmãos, somente para que os irmãos tenham uma melhor clareza de mente para entender o que está acontecendo, como os irmãos sabem, no mês de outubro de 2020, a CCB assinou no Vaticano um pacto para a união de todas as igrejas, e neste pacto participou também a ONU. E por causa disso, agora todas as igrejas estão sob o domínio da ONU, e a ONU faz o que o plano da nova ordem mundial quer. O que a nova ordem mundial quer? é simplesmente reduzir a população mundial e, sendo assim, faz parte desse plano o incentivo ao homossexualismo, ao aborto. Só que é aí que está o problema. Por quê? Porque o cristianismo é contra tudo isso. Sendo assim, para eles, torna-se necessário erradicar o cristianismo da Terra, usando como pretexto que o cristianismo é contra os direitos humanos, os direitos dos homossexuais, direito ao aborto. Só que eles sabem que o povo cristão são fiéis à doutrina de Cristo e não se prostram perante nenhuma lei que vá contra os princípios cristãos, sendo que eles são dispostos até perder as suas próprias vidas em defesa do cristianismo, em defesa do evangelho. A ONU sabe que hoje ela não tem condições de bater de frente contra o povo cristão. E por causa disso, ela criou uma estratégia para derrotar o cristianismo. E esta estratégia é a seguinte: primeiro, fazer com que todas as igrejas do mundo ficassem sob o poder da lei, da ONU. Isso eles conseguiram em outubro de 2020, no Vaticano, quando todas as igrejas, inclusive a congregação, assinaram o pacto para a unificação das igrejas, transformando-as em uma só, sob o controle da ONU. Depois, um segundo objetivo: espalhar, dividir todo o povo cristão para enfraquecê-los. Mas como? Fazendo com que todas as igrejas evangélicas passem a adulterar a doutrina de Cristo, provocando assim divisões entre os fiéis, os quais não aceitam essas adulterações. Todas as igrejas, principalmente a congregação, irão agora entrar em uma fase de adulteração da doutrina, dos princípios cristãos, até chegar ao ponto de não existirem mais pecados carnais, como o homossexualismo, adultério. Eles irão pregar que Deus olha somente para o coração e não olha pelo que a carne faz. Isso, segundo a ONU, irá fragmentar mais ainda o povo cristão. Terceiro ponto: todas as igrejas passarão a ser uma só. Por exemplo, nos templos da congregação cristã, a Igreja Católica, as demais igrejas evangélicas, os espíritas, os muçulmanos, os macumbeiros, todos poderão usar os templos da congregação para fazerem os seus rituais. Assim como, da mesma maneira, a congregação poderá usar os deles. Quarto ponto: finalmente, quando a Babilônia, a união das igrejas, estiver consolidada, então o Papa irá tirar a sua máscara e passará a blasfemar contra Deus, contra os moradores do céu, como está escrito no Apocalipse. Aí então a ONU irá determinar que fica proibido reuniões religiosas professar crença em Deus, sob pena dos infratores irem para campos de concentração. Quem quiser ser religioso, a única opção será a Babilônia, a qual estará sob o comando da besta. Está claro?
Leitura número 116.
Revelação de Deus. O Senhor mostrou que iriam passar pela sua graça, isso contando no tempo dos apóstolos e agora, desde 1910 até o dia do arrebatamento. 7.423.540 crentes, sendo que 7% desse total são aqueles que passaram na época dos apóstolos, dando um total de 519.648 crentes, e 93% são aqueles que estão passando na nossa era, dando um total de 6.903.892 crentes. Na nossa era, 5,035%, o Senhor mostrou que passam por aquelas três igrejas, as quais também pertencem à realeza, à graça de Deus, dando um total de 347.000 611 irmãos e 94,97% passam pela congregação cristã, dando um total de 6.556.281 crentes. Uma observação: pelas outras três igrejas iriam passar 347.611 trigos, os quais pertencem à realeza. Só que lá, ao contrário do que acontece na congregação, não existem trigos problemáticos recuperáveis, nem problemáticos irrecuperáveis e nem joio. O Senhor mostrou que passam por lá 618.744 traidores bons, os quais não têm nada a ver com a graça de Deus, com a realeza, sendo que esses iriam passar pela graça somente para que depois, quando eles pecarem, eles não tenham mais desculpas diante de Deus. Agora, referindo-se aos que iriam passar pela congregação cristã, o Senhor mostrou que eles iriam se dividir da seguinte maneira: 34% seriam os indecisos. De início, eles partiram para a briga para defender o Senhor Jesus. Depois, nas discussões contra os traidores, eles acabaram ficando indecisos, os quais são aqueles que passaram pela graça desde 1910 até o ano de 1973, sendo que aqui nesta terra eles foram testados e 19% não foram fiéis a Deus, trocaram a graça de Deus pelas coisas do mundo, definindo então os seus destinos eternos. E 15% foram fiéis a Deus. Muito bem, voltando a falar deste grupo, o qual de início todos partiram para a briga para defender o Senhor Jesus, aconteceu também que 48% deles, de início, eles também partiram para a briga para defender o Senhor Jesus. Depois, acabaram traindo o Senhor Jesus no coração, os quais são os traidores não declarados. Depois, uma parte desses 48%, ou seja, 17%, acabaram se arrependendo e foram sinceros, se humilharam diante de Deus, os quais são os trigos problemáticos. Então vejamos bem, irmãos, desses 48%, 17% são os trigos problemáticos e 31% são joios. E desses 17% que se humilharam, o Senhor mostrou que 5% são os trigos problemáticos recuperáveis, os quais Deus iria tentar salvá-los. E 12% são os trigos problemáticos irrecuperáveis, que não têm o que fazer. E para concluir, 3% deles são os trigos com pendência no coração, e 9,97% são trigos legítimos, os quais são aqueles que, desde o início até o final, brigaram defendendo o Senhor Jesus. Não ficaram indecisos e nem traíram a Deus, o trigo que está dentro da graça de Deus. Então agora, vamos falar sobre aqueles que irão se salvar. Dentro daquelas outras três igrejas, irão se salvar 347.611 irmãos, os quais são trigos. Dentro da congregação cristã, 15% são os indecisos na graça, que iriam conseguir se salvar. Falando agora dos trigos problemáticos recuperáveis, o Senhor mostrou que dos 5%, somente 3% é que conseguem se salvar. Quanto aos trigos problemáticos irrecuperáveis, os quais são 12%, o Senhor mostrou que nenhum conseguirá se salvar. E quanto ao joio, o qual é 31%, nenhum conseguirá se salvar. Então vejamos bem, 15% dos indecisos na graça que se salvaram, mais 3% dos trigos problemáticos recuperáveis que conseguem se salvar. E finalmente, se salvará o trigo, o qual representa 9,97%, somando esses 9,97% mas os 5,035% das outras três igrejas dá um total de 15% de trigos que iriam se salvar. Total, 33%.
Leitura número 116/B.
Zacarias 13, versos 7 ao 9. Antes de lermos, vamos ressaltar dois pontos os quais esta profecia se refere. O primeiro ponto refere-se ao povo judeu quando, no ano 70, foram destruídos pelos romanos e o que sobrou foram espalhados pelo mundo. E o segundo ponto é que, quando aqui se refere à terra, terra significa nós. Nós somos considerados terra diante de Deus. Então vamos ler. Ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o varão que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas moverei a minha mão para os pequenos, e acontecerá em toda a terra, diz o Senhor dos Exércitos, que duas partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei, e direi: é meu povo. E ela dirá: o Senhor é meu Deus. Então, irmãos, já está aqui profetizado pelo profeta Zacarias que haveriam de se salvar somente a terça parte do povo, ou seja, 33%. Isso de todo este povo que passa pela graça de Deus. Bem, irmãos, chegamos então ao final desta 11ª etapa com a ajuda de Deus.